fazer aquele calculismo político. Mas a questão que se coloca é que as medidas que os senhores propagandeiam neste orçamento nem alteram nem disfarçam o rumo de empobrecimento da maioria e da imensa maioria dos portugueses, enquanto alguns continuam a ganhar, não só amealhando milhões, amassando milhões de lucros e ganhando ainda mais com este orçamento. E, portanto, quando a senhora diz que o PS não vai falhar, para milhões de portugueses, o PS já está a falhar. E já falhou na vida concreta, diária, que as pessoas estão a enfrentar. Sr. Presidente, mesmo para terminar, e não estando cá o autor para se defender, eu não posso deixar de fazer aqui um apelo para que deixem o Jorge Palma em paz, porque ele não tem culpa nenhuma, certamente, dos disparados que são aqui ditos e que são feitos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, neste orçamento encontramos uma aposta clara de investimento num dos pilares mais importantes de um Estado de Direito Democrático, a Justiça. Só uma Justiça mais próxima dos cidadãos, eficiente e ao serviço dos direitos e do desenvolvimento social, concretiza uma das tarefas fundamentais do Estado, que é a garantia da efetivação dos direitos e das liberdades fundamentais dos cidadãos. O orçamento neste setor, o mais elevado dos últimos 13 anos, prevê um crescimento de cerca de 7% face ao orçamentado para 2022 e procura responder a alguns desafios que se colocam. O primeiro, o fortalecimento da democracia e o combate à corrupção. A saúde da nossa democracia e a afirmação de um Estado transparente e justo exige uma ação contínua. Nós não instrumentalizamos o discurso do flagelo da corrupção para atacar a democracia e o Estado de Direito. A corrupção combate-se, continuando a melhorar e a aperfeiçoar os instrumentos que já existem, como o Grupo Parlamentar do PS tem vindo a fazer. Saudamos por isso o reforço que encontramos nesta proposta de orçamento para a investigação criminal. As despesas com os serviços integrados da Polícia Judiciária aumentam cerca de 24% e os investimentos em projetos da PJ passam de cerca de 20 milhões para 33 milhões de euros, o que representa um aumento de 67% face a 2022. São estes números que nos permitem concretizar as medidas previstas de reforço da capacidade de investigação da PJ, do novo plano plurianual de recrutamento de pessoal para as carreiras da PJ, que até 2026 prevê a entrada gradual de 1.100 efetivos, da aplicação do novo regime geral de prevenção da corrupção, mas também da concretização do mecanismo nacional anticorrupção. Continuamos, por isso, a avançar. O segundo desafio, o reforço da modernização do sistema de justiça. O recurso às novas tecnologias, designadamente nos tribunais e nos registros, e a simplificação de procedimentos tem-se revelado absolutamente central. Talvez já poucos se recordem das filas e das deslocações que os cidadãos tinham que fazer para renovar o cartão de cidadão, pedir certidões, fazer registros, etc. A verdadeira reforma digital na justiça que mudou todo este paradigma, operada pelo Governo do Partido Socialista, permitiu que hoje o registro de nascimento se faça online ou que a renovação do cartão de cidadão se faça a partir de casa. Somos nesta área mesmo uma referência internacional. Vemos por isso como importante, para a melhoria contínua deste setor, o reforço em cerca de 40 milhões de euros da dotação para o Instituto dos Registros e Notariados. Continuamos, por isso, a avançar. O terceiro desafio, o combate sem tréguas à violência doméstica. A luta contra este flagelo deve ser um desígnio coletivo e é uma prioridade que este grupo parlamentar escolheu para esta legislatura. Apesar de o número de participações criminais ter diminuído 4% face a 2020, a violência doméstica continua a ser o crime mais participado em Portugal e isso preocupa-nos profundamente. Mas o desafio que se coloca é o de procurar vias alternativas à resposta penal, que combate este chão desigual que ainda pisamos, concedendo mais autonomia às vítimas. Sabemos que pessoas com mais formação, mais rendimentos e mais auxílio do Estado Social são pessoas mais independentes e, por isso, menos vulneráveis. Destacamos, por isso, a opção de destinar 22 milhões e meio de euros para os programas de violência doméstica e proteção à vítima, transversal a todas as áreas governativas e que na Justiça, em particular, mais que duplica face a 2021. A violência doméstica combate-se com ações concretas e é isso que estamos a fazer. Continuamos, por isso, a avançar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, continuamos a ser um dos países mais seguros e mais pacíficos do mundo. Como escreveu Eduardo Lourenço, mais importante que o destino é a viagem. Estamos mesmo a melhorar a vida das pessoas e esse é o melhor farol para continuarmos a fazer este caminho permanentemente inacabado. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Pode ir devagar, nós esperamos. Para formulá-lo, dou a palavra à senhora deputada Paula Cardoso, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. Senhora deputada, depois de ouvirmos, Já que se falou tanto em músicos, apetecia-me citar aqui um outro, para não ser sempre o mesmo, que é, o que nos mostrou foi o bonito lado da justiça, falta o lado lunar, que o Rui Veloso tão bem apregou. E o lado lunar não foi aqui trazido. E eu vou-lhe explicar qual é o lado lunar. O lado lunar é a dificuldade que os portugueses têm no acesso ao direito. É a morosidade. É o preço das taxas e das custas judiciais. O lado lunar é a pendência nos tribunais administrativos e fiscais que têm os prazos que toda a gente conhece. E estes assuntos não trouxe aqui. Claro que nós sabemos que há um incremento, por força do PRR, na informatização e na renovação da informatização e na parte informática da justiça, que bem era necessária. Mas o orçamento também prevê uma revisão do regulamento emolumentar. E prevê para quê? Para aumentar aos portugueses as taxas de, nos registros, no notariado, no registro predial e no registro comercial. Prevê um aumento de 11,2% para o notariado, 15,2% para o registro predial e 11,6% para o registro comercial. Significa isto, Sra. Deputada, que no seu geral o cidadão português irá pagar por estes serviços uma média de mais 10% do que o que pagou até aqui. E se isto são medidas que sejam para ajudar o cidadão a ter um efetivo acesso à justiça, como ali apregoou, explique-me como é que, pagando mais, vai ter melhor acesso à justiça. E faço-lhe ainda um outro desafio. É o desafio de rever finalmente os estatutos dos funcionários de justiça, que está calendarizado e prometido desde o orçamento de 2020 e que é completamente esquecido neste orçamento, nem menção a esse assunto se faz neste orçamento de Estado. Quero saber o que é que aconteceu ao estatuto e à revisão deste estatuto dos funcionários, se importa. E lanço-lhe um repto. O acesso à justiça e a justiça em Portugal é de facto um problema gravíssimo. Os equipamentos de justiça estão degradadíssimos. Para além da falta de papel, chove e há condições degradantes em muitos e muitos tribunais do Minho ao Algarve. Mas, olhando para o cidadão e para a dificuldade que o cidadão tem em aceder à justiça hoje, porque o preço da justiça é elevadíssimo e os portugueses que estão a vir em casa sabem que é verdade o que eu estou a dizer. As custas judiciais e as taxas de justiça são elevadas. Vamos apresentar uma proposta que espero que acompanhe para baixar efetivamente e para os cidadãos lá em casa sentirem no seu bolso essa baixa, as custas e as taxas judiciais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Cardoso, eu devo dizer que tenho até alguma compaixão pela intervenção que acabou de fazer. E tenho alguma compaixão porque senti verdadeiramente, quando fez a pergunta, o desconforto e a angústia com que a fez. Por duas razões muito claras. A primeira, por causa da herança do PSD em matéria de justiça. E vamos falar da herança do PSD em matéria de justiça. Hoje, felizmente, a escolha que nós temos à nossa frente e nesta proposta de orçamento é que podemos reforçar. Na altura em que os senhores estavam no governo, sabe qual era a escolha? Era que tribunais é que tínhamos que encerrar. Felizmente é diferente, senhora deputada. O tempo é outro. O tempo é outro, senhora deputada. Mas mais, todos nos lembramos, senhora deputada, foi com o vosso governo que aconteceu o maior caos informático que há na história da justiça e como paralisou verdadeiramente o sistema de justiça. Portanto, senhora deputada, sobre justiça, devo confessar-lhe que o grupo parlamentar do PS não recebe lições do grupo parlamentar do PSD. Mas há também uma outra razão para eu sentir compaixão pela angústia e o desconforto com que a senhora deputada fez essa intervenção, que é o facto da senhora deputada, a partir de amanhã, ter que explicar aos portugueses, que é difícil para o PSD, eu percebo isso. Aliás, hoje, durante este debate orçamental, o PSD passou a maior parte do tempo a falar de outras coisas, tudo menos de orçamento, mas nós percebemos porquê, senhora deputada, nós percebemos porquê. Porque, de facto, esta proposta de orçamento é incómoda para o PSD, é incómoda para quem vê a política, do quanto pior, melhor. E nós, sobre isso, senhora deputada, somos mesmo muito diferentes. E porquê é que eu senti, e estava a dizer, porquê é que eu senti angústia e desconforto na intervenção da senhora deputada? Porque a senhora deputada vai ter que explicar aos portugueses porque é que vai votar contra este orçamento. É que a senhora deputada vai ter que explicar porque é que vai votar contra o aumento dos recursos humanos da Polícia Judiciária. A senhora deputada vai ter que explicar porque é que vai votar contra o aumento dos apoios para as vítimas de violência doméstica. A senhora deputada vai ter que explicar porque é que vai votar contra uma dotação de 45 milhões de euros. A senhora deputada há pouco falava das condições degradantes dos edifícios do Ministério da Justiça. E a senhora deputada e o seu grupo parlamentar preparam-se para votar contra um orçamento que tem 45 milhões de euros para o financiamento de obras no Parque do Ministério da Justiça. Portanto, senhora deputada, sobre tudo isto, eu devo dizer-lhe uma coisa. Acho que o seu grupo parlamentar tem, de facto, um desafio muito complexo. É, no meio disto tudo, explicar como é que os portugueses podem confiar no PSD um dia para governar. Muito obrigada.
Obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, muito se ouviu aqui falar em música, mas eu acho que a este tempo os portugueses já estão fartos de que lhes deem cantigas e que lhes falem em contas certas. Quando, na verdade, as famílias acabam por ser deixadas para trás, as contas estão cada vez menos certas de aumentar de dia para dia. Seja no cabaz da alimentação, seja no preço da eletricidade, seja nas prestações do crédito à habitação ou até mesmo em matérias de extrema vulnerabilidade e pobreza, quando vemos os projetos Housing First desaparecerem do texto do orçamento. Para as famílias, este orçamento aposta no conservadorismo fiscal e em golpes de magia, por exemplo, em matéria de IRS, que dá com uma mão em 2023, o que vai tirar com a outra em 2024. E é preciso mais, é preciso muito mais. Precisamos de baixar o IRS da classe média, ter um IVA zero no cabaz essencial, alargar a tarifa social de energia e do gás natural, baixar os espaços sociais, devolver via IRS parte dos juros pagos no crédito à habitação. E mais, o ambiente também fica para trás e as contas só estão mesmo certas para as grandes empresas poluentes. Enquanto o relógio do clima se aproxima a passos largos do ponto de não retorno, temos 25 milhões de euros de isenção de ISP para as grandes poluidoras, incentivos fiscais ao uso de combustíveis fósseis, em alguns casos com um custo de 40 milhões de euros, e ainda um regime fiscal de dedução de prejuízos que trata de igual modo uma grande poluidora como a EDP ou a Galp, como trata pequenas ou médias empresas que tenham boas práticas ambientais. E, Sr. Primeiro-Ministro, somam-se ainda os impactos da seca de norte a sul no país. E ao invés de medidas que promovam a eficiência hídrica, ainda vemos aqui a aposta no regadio ou arrepio da sustentabilidade ambiental, ou imagine-se a promoção da compra de água. E é preciso mais. Precisamos de começar desde logo por acabar com as borlas fiscais às grandes poluidoras, apostar na reforma da floresta, na agricultura sustentável, na transição energética a partir também das renováveis e, acima de tudo, na mobilidade suave e na economia verde. E para trás